continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado. Hoje, Escala Brasileira tem a honra de receber Gracinha Leporassi. Só lembrando que você que está em Macapá, você nos acompanha em 93,9. É, a galera de Macapá está ligada na Rádio Senado. São Luís acompanha a Rádio Senado em 96,9. E o pessoal do Rio de Janeiro, lá do RJ, está ouvindo a gente em 105,9. Muito obrigado pela audiência aí, pessoal. Mas, minha querida Gracinha Leporassi, é muito bom ouvir essas histórias, esses bastidores, né? E o teu depoimento, que realmente é o must aqui, né? Ouvir essas declarações, esses depoimentos de alguém que viveu ali no...
Uma época especialíssima, uma época fantástica de música no Brasil, que eu acho que a gente nunca vai voltar. Era uma coisa, assim, de uma riqueza de tudo, de melodias, de letras, de talento, de... Era realmente uma época áurea da música brasileira, porque nós tivemos várias fases fantásticas, inclusive com o começo da Bossa Nova, começou um outro, né, já um outro sistema. Mas essa época, porque assim que a Bossa Nova apareceu, nós éramos, eu era muito jovem quando a Bossa Nova começou, eu tinha 9 anos de idade, imagina, era no final dos anos 50. Então, era uma época assim que começou a aparecer coisas lindíssimas, as belezas do Tom, as belezas de Roberto Menescal, de todo mundo, que cada dia era um espanto de beleza tudo que aparecia. Só que quando foi chegando para o começo dos anos 60, naquela fase 64, 65, começaram a aparecer esses jovens, esses garotos todos, que eram todos garotos, Edu, Dori, Chico Buarque, todo mundo era muito jovem. E uma música de uma beleza e de uma riqueza assim, né, fantástica. Então, as escolhas que a gente tinha de repertório, de tudo, eram incríveis. A riqueza da coisa. E o mundo inteiro, que tinha começado a se interessar por música brasileira a partir da Bossa Nova, né, que foi um movimento que... levaram o show da Bossa Nova para o Carnegie Hall em 62, que o Sérgio, inclusive, com o grupo dele, participou, e todo mundo participou, o Tom, o Roberto Menescal, todo mundo foi para Nova York para apresentar a Bossa Nova, que foi muito bem aceita. E os americanos abraçaram aquela coisa assim com a vingança. Os músicos americanos passaram a ser alucinados pela música brasileira. E foi um movimento que realmente causou uma transformação nessa relação, né, de música brasileira com o mundo. E que depois, naturalmente, foi perpetuado pelo Sérgio, por todos os músicos que começaram a ir para o Milton, que foi gravar disco, o pessoal todo que começou a ir para os Estados Unidos e trabalhar lá. Quer dizer, foi uma coisa que durou a vida inteira e dura até hoje. Eles têm um fascínio danado pela música brasileira.
Sim.
Mas principalmente daquela época, porque aquela época era uma coisa fora do normal. Sim. A quantidade de coisas belíssimas, né, que eram escritas, a obra do Tom, a obra do Edu, de todo mundo daquela época, era uma coisa muito séria. Né?
Uhum.
E eu acho que o Sérgio foi um grande influente, porque ele trazia... O Sérgio era compositor, mas... ele adorava a música dos outros, ele adorava aquela coisa fantástica, daquela riqueza, daquela música brasileira. Então, ele levou muita coisa. Ele gravou todos os compositores que vinham aparecendo, que apareciam, quando apareciam. Ele era muito curioso e muito informado. Então, ele tinha assim, aquela paixão por essas coisas e ele realmente levou para o mundo inteiro, porque o Sérgio foi um artista internacional, né? A vida... depois que ele foi para os Estados Unidos, ele virou. E realmente levou para o mundo inteiro. Você vai para a Ásia, você vai para a Europa, para qualquer lugar, para a África. Eles conhecem a música brasileira muito através no princípio, através dele, porque ele viajou muito e levava aquilo sempre, a vida toda. Até o último show dele foi em Barcelona, em 2023, em novembro. E nós fizemos uma turnê na Europa, que era uma maravilha, a reação das pessoas, todo mundo conhecia aquelas músicas, foi muito bacana. E foi uma época realmente que a gente viveu que acho que não teve igual depois, sabe? Tem a música brasileira continua sendo fantástica, continua fazendo coisas maravilhosas, continua, mas aquela época foi assim um boom de coisas, de criações fantásticas e de gente que apareceu, a quantidade, né, de compositores, foi uma beleza aqui.
Agora, eu quero entrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nessa tua parceria com o Sérgio Mendes, mas eu queria, neste momento, falar sobre o teu álbum, né? Que solo que foi lançado em 78, que é uma joia rara da MPB. Conta pra gente, assim, existe algum plano de revisitar esse histórico hoje em dia? Fala pra gente, vai.
Esse disco foi lançado em 68 e nunca mais foi, até os anos... Começo de 2000, se eu não me engano, acho que começo de 2000, que foi relançado no Japão. E o Japão é fã, assim, do Sérgio, desde a primeira vez que o Sérgio foi lá, ele virou o herói, né? E eles são loucos pela música dele, por mim, pela banda, pelas pessoas da banda, eles conhecem tudo. Eu fui entrevistada a primeira vez no Japão em 1970, quando eu cheguei lá para... Eu tinha uma banda, isso é outra história, mas eu tinha uma banda que o Sérgio tinha posto para mim, chamada Bossa Rio, que era eu, Peri Ribeiro, o Rony Mesquita, originalmente o Osmar Milito, de piano, o Otávio Bailly e o Manfredo Fest, que tocava órgão. E foi uma banda que o Sérgio criou... E esses músicos estavam todos vivendo no México e procuraram por ele. Eu tô contando a história do resto, mas enfim. No Japão, eles sabiam tudo da minha vida. Eu nunca tinha ido ao Japão, eles não sabiam. Eu apareci lá, o cara já tinha ido ao Brasil para ver na biblioteca tudo que tinha escrito sobre mim. Ele sabia mais da minha vida do que eu. E o Japão é assim, eles são aplicadíssimos, interessadíssimos. E o que eles querem saber, eles vão procurar. Isso já na época, isso estou falando de 1970, que eu fui ao Japão a primeira vez. E eles lançaram o meu disco nos anos 2000, em CD. E lá no Japão, mas não relançaram em nenhum outro lugar. Aqui nunca tinha sido relançado. E esse disco, quer dizer, a pouca saída que deu, foi parar na Europa, foi parar em vários lugares, mas assim, pouco, né? Não era uma coisa, um lançamento de gravador, né? Só no Japão, na Universal do Japão é que lançou o disco em 2000 e pouco. E agora, eu estive com o presidente da Universal do Brasil, que me disse que eles têm um plano de relançar esse disco aqui, nas plataformas, porque ele não existe nas plataformas, né? E nas plataformas e também uma um lançamento em vinil, porque agora eles têm um clube lá na Universal, chama Clube do Vinil, uma coisa assim. E você sabe que nesse meu disco, no meu primeiro disco, que é uma música que tinha um significado muito especial para mim, que era uma música do meu pai, chamada Última Batucada. É uma música muito interessante, quer dizer, feita nos anos 40, meu pai era seresteiro, aquelas coisas, é um samba. E nós cantamos aquela música desde que eu nasci, quer dizer, uma música que fez parte da minha vida inteira e, naturalmente, no meu primeiro disco, ela foi a primeira música do disco que eu gravei. E é uma música muito interessante, e que foi regravada nos anos 70, no final dos anos 70, nós fizemos, o Sérgio gravou um disco no Brasil, quando nós fizemos a abertura da novela Gigantes, e eu cantava O Pássaro, aquela música bonita, que era uma música que ele escreveu com o Guto e o Paulo Sérgio Vale, uma música muito bonita, O Horizonte Aberto. E ele, nessa época, nós gravamos um disco inteiro e ele resolveu regravar o último a batucar. Esse disco saiu no Brasil, saiu na Europa, saiu no Japão. E virou, a Última Batucada virou um hino no Japão. É uma das músicas mais gravadas no Japão por japoneses, que não só cantam em português, cantam a música em português. Agora, anos depois, o Sérgio fez um disco com 10 cantoras japonesas, ele produziu um disco com 10 cantoras japonesas, onde então foi escrita uma letra em japonês para essa música, porque uma delas só queria gravar essa música e gravou, ele gravou com ela. A Última Batucada em japonês. Mas é assim, uma paixão que eles têm pela música, que é uma coisa engraçada até, porque é uma música que nunca foi a grande música do repertório dele, mas no Japão virou a grande música de tudo, porque eles adoram. E agora vai sair, a minha irmã vai lançar um disco daqui a uns meses, onde eu e ela cantamos juntas a Última Batucada, mas isso é para mais tarde, isso é para a próxima entrevista, aí a gente pega essa, que ainda não saiu o disco. Mas eu e a Mariana, né, minha irmã Mariana Leporassi, que eu estou falando, a grande cantora Mariana Leporassi, que é minha irmã, e nós gravamos juntas a Última Batucada pro disco dela, mas é uma música que tem pernas, que tá aí sobrevivendo a vida inteira.
Que linda.
E o Japão adora, é a maior paixão deles é essa. E essa do meu disco a gente vai tocar essa.
Vamos ouvir então. Mas...
Vamos ouvir.
Chegar a madrugada, a batucada também chega ao fim. Deixo a minha despedida, essa vida se acabou pra mim. Agora me chamou. Mas quem cedo sorrir, mais tempo sorrirá. Por que chorar, senhora, assim fora de hora, de tempo e de lugar?
Você está com Escala Brasileira.